Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. A apresentação: Edmar Silva.
Para você, nós estamos começando mais um programa Anápolis é notícia. Hoje, 5 de fevereiro de 2018. Está comigo aqui a Kellen Cunha na mesa de som, comandando os botões aqui da mesa de som, e também o nosso comentarista político. Antônio Gomide. Pois é, nós começamos o nosso programa nessa segunda-feira, trazendo para você as principais informações do dia, o que está nos principais jornais, nos principais sites de notícia do país e, naturalmente, as notícias de Goiás e também aqui da nossa cidade. A gente começa o nosso programa, é claro, destacando as principais notícias do dia. Lembrando que nesse final de semana teve Campeonato Goiano, né? A Anapolina foi ao Jonas Duarte e empatou com a Aparecidense. O Grêmio empatou também com o Atlético. E hoje, às 20h30, tem Anápolis e Iporá no Jonas Duarte. Então, portanto, os jogos do final de semana, o Vila Nova e o Goiás fizeram, né, o clássico de Goiânia, que ficou também em 1-1. Acho que é isso mesmo, Vila Nova e Goiás. Isso, 1-1, Vila Nova e Goiás. Então, esses os últimos resultados aí do Campeonato Goiano. E hoje tem Anápolis e Iporá no Jonas Duarte. Bom dia, Antônio Gomide.
Bom dia, Edmar. Estamos aí na segunda-feira, né? E é importante que a gente possa estar começando os trabalhos da Câmara Municipal, voltando o recesso, tanto o Congresso Nacional como a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, ou seja, os poderes legislativos voltando a trabalhar. E com muitas informações, né? Com muitas notícias que envolvem, obviamente, que demanda, né? Obviamente, aquilo que pode alterar a vida do povo brasileiro. Uma delas, dentro do Congresso Nacional, é exatamente a possibilidade, já no mês de fevereiro, de ser colocado a famosa e aquela novela chamada Reforma Previdenciária. Então, todos nós estamos atentos, e é nessa semana que começa esses trabalhos para as articulações políticas.
Pois é, justamente o G1 traz as principais manchetes do dia, e a principal manchete é essa, né? O Congresso, após 45 dias de recesso, retoma os trabalhos nesta segunda-feira. A reforma da Previdência continua sendo a pauta principal, mas tem lá 20 projetos polêmicos também que deverão ser debatidos nessa legislatura, nesse período legislativo, né? Mas, como você disse aí, a retomada da Previdência continua sendo a pauta principal lá do Congresso.
E, mais uma vez, né, aquilo que nós temos falado aqui já há algum tempo. O governo Temer, hoje, para que ele possa passar algum tipo de matéria importante, como é o caso da reforma da Previdência, ele precisa fazer um balcão de negócios junto ao Congresso. Isso aconteceu lá na reforma trabalhista, depois aconteceu isso quando ele precisou de votos para o ajuste fiscal, depois aconteceu isso quando foi da primeira denúncia, depois foi pior ainda quando ele teve a segunda denúncia de organização criminosa contra ele, e para que essa denúncia não chegasse no Supremo Tribunal Federal, ele precisou comprar deputados, encaminhar verbas parlamentares, emendas parlamentares, encaminhar questão de secretarias, diretorias e os próprios ministérios para os partidos políticos, para poder fazer ali a composição política para dar sustentação para que não passasse aquela denúncia contra ele, ou seja, ele ficou refém do Congresso Nacional. E agora a reforma da Previdência é pior ainda, porque os deputados, obviamente, não querem votar. O Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, quer sair candidato a presidente, mas ele entende que para sair candidato a presidente ele teria que ter sucesso nessa votação, tá? Coisa que, né, nós estamos vendo que não vai acontecer. E agora ele já percebeu que não dá, porque vai ter um desgaste muito grande. O que ele está fazendo? Ele está já começando a convencer os deputados a dizer: olha, não vamos votar essa matéria agora, nesse ano eleitoral, não, porque quem votar nessa matéria não vai ter jeito de pedir voto lá no estado dele para deputado. Então, ele já está fazendo o contrário, né? E com isso, obviamente, o presidente Temer vai ficando sozinho. Ele que precisa ter no mínimo 308 votos ali na Câmara Federal, Votos esses que ele não teve nem quando era de interesse próprio dele de tirar a denúncia que estava na Câmara Federal. Então, esses últimos 45 dias de recesso que houve na Câmara Federal, mudou muito pouca coisa em relação à vontade desses deputados em estarem junto com o Temer para votar essa matéria tão polêmica. E agora, Edmar, eles estão mudando duas situações dentro da reforma da Previdência para ver se, mais uma vez, com alguma mudançazinha que aconteça ali dentro, possa animar os deputados. A primeira é que em relação ao aumento ali, ampliar aquele aumento do benefício de pensão, que até então na reforma falava que era 2 salários mínimos, vai passar para R$ 5.531. Então, ele aumenta esse acúmulo de benefícios, né? Pensão por morte, aquele negócio, e aí, quando é acumulado, era só 2 salários mínimos. Aí ele está aumentando isso aí. E outra é a relação à transição para os servidores públicos, né, que ingressaram no serviço antes de 2003. Então, ele está mudando essas duas regrinhas e achando que com essas duas mudanças pode ganhar alguns votos. Da minha forma de pensar, principalmente essa questão dos servidores públicos aqui, isso aqui é um enterro de vez, né, de vez, da reforma da Previdência, porque uma grande polêmica que se tem é exatamente as regalias que se tem em relação a algumas grandes aposentadorias, inclusive no serviço público, né, de alguns privilegiados, que muitas vezes está batendo o teto, né, o teto salarial. Então, o que nós precisamos entender é que o Temer, mais uma vez, mesmo o relator, o Arthur Maia, né, que é o relator da Previdência, mesmo ele admitindo que vai mudar mais esses dois pontos da reforma, dificilmente essa matéria entra em pauta agora, em fevereiro nem digo, já digo até março, né? Até o Rodrigo Maia já está desanimado com essa questão. Isso por quê? Porque é um ano eleitoral e já começa, obviamente, a desenhar aí aquilo que cada um quer no seu estado, cada um quer na Câmara Federal, cada um quer ser reeleito, e com essas matérias impopulares como a reforma da Previdência, com certeza esse cidadão vai ficar com a cara colada no presidente Temer. E se tem alguma coisa, Edmar, que ninguém quer nessa campanha, é ficar abraçado, sair na fotografia com o presidente Temer, o que é extremamente impopular hoje no Brasil.
É por falar em presidente Temer, outra manchete também dos jornais de hoje, especialmente os jornais de São Paulo, e o Popular traz aqui o destaque também, é sobre justamente isso. O Planalto tenta atrair Alckmin. Aliados querem promover uma reunião entre Temer e o governador Alckmin, preocupados justamente com a questão da eleição, né? Então, o Planalto, quer dizer, o presidente Temer e os seus ministros, tentando fazer essa articulação com o Alckmin, que é um possível candidato do PSDB.
Pois é, o Alckmin já é o candidato do Temer. Quem não quer que o Alckmin seja candidato do Temer é o PSDB. Então, existe
tipo assim, aí uma disputa.
Né? Aí. Pelo Alckmin já estaria, né? Aliás, ele acha que já está lá há muito tempo. O problema é que o PSDB entende que se o Alckmin, que é candidato a presidente pelo PSDB agora em 2018, se ele fica perto do Temer, sai na fotografia. Sair na fotografia, meu amigo, não tem voto. É o que está acontecendo nas pesquisas. O Alckmin não cresce. Até o Luciano Huck já pegou ele. O Luciano Huck nunca participou de eleição nenhuma. O Alckmin já participou de candidatura a presidente, já governador de São Paulo, é atual governador de São Paulo. Quer dizer, totalmente desgastado o governador Alckmin de São Paulo. E exatamente porque está colado no governo Temer, foi um dos articuladores do governo Temer, aliás, o PSDB, né? O PSDB teve 4 ministros no ano 2017 junto com o Temer. Esses que estavam junto com o Temer querem que o Alckmin fique junto com o Temer, mas a cúpula e a presidência do PSDB está doido para que o Alckmin descole do Temer, que saia independente. Mas é uma questão só, Eduardo. O Temer, o Alckmin, é governador de São Paulo. Então ele até o último instante vai precisar de quê? Das verbas federais para aquilo que São Paulo precisa. Mesmo o Alckmin saindo agora em abril para ser candidato, se o governo dele der problema no meio da eleição lá em São Paulo, a culpa vai cair nas costas de quem? Do Alckmin. Então ele precisa articular com o Temer para que aquelas verbas, o dinheiro, os recursos, o orçamento que estão destinados a São Paulo não falte. E uma hora dessa, se o Alckmin vira as costas para o Temer, pode ter certeza, o Temer não vai perdoar o Alckmin. Ou seja, eles estão embaraçados, eles estão abraçados e, nesse ponto, a população já percebeu e é por isso que o Alckmin não cresce nas pesquisas e está com uma dificuldade muito grande de desvencilhar, nesse momento, do Temer em função do governo de São Paulo.
Ok. Ainda sobre a Previdência, o Rodrigo Maia, segundo o site da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia vai buscar apoio de governadores à reforma da Previdência. Mas, ao mesmo tempo, a reportagem do G1, né, a manchete do G1 de hoje é: se não conseguir votos em fevereiro, não vota mais, diz Maia, sobre a Previdência. Então, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal, ele não mostra nenhum otimismo em relação à votação da Previdência. Ele acha o seguinte: se não passar agora em fevereiro, não passa mais. Em fevereiro, na verdade, vai começar dia 19, né? Para começar fevereiro é mais curto, então, quer dizer, eles vão ter 2 semanas para votar isso. Eu acho meio complicado, né?
Não, e eles estão começando a inverter os papéis, né? Quer dizer, quem convence o governador para votar emenda na Câmara é o presidente, né? Porque quem vai dar dinheiro para os governadores não é o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia precisa convencer quem? Os deputados, que são os deputados que estão na Câmara Federal. Mas se o Rodrigo Maia achar que ele vai vir aqui, em Goiás, para convencer o Marconi Perillo para votar no Temer, é diferente, né? Agora, se o Temer chamar o Marconi Perillo e falar: Marconi, o Marconi, que dia que o senhor quer? Ontem, né? Ele vai antes, porque ele sabe que aí dá para fazer a conversa. Mas Rodrigo Maia conversar com governadores, aonde é que nós vamos parar? Ou seja, o pessoal está trocando as fases da lua aí. Então, o que nós estamos percebendo é que essa reforma da Previdência já começou mal no início, já passou medo em muita gente. A população percebeu que essa reforma ela veio para piorar a aposentadoria de quem já estava trabalhando. E para consertar essa novela no meio do caminho, ela realmente não tem mais conserto. Então, tudo que fizer de emenda, ela já está com a cara definida. A população não quer, a população não gosta e o deputado não vai se expor, né, naquilo que a vontade da população não quer nesse momento.
Ok. Outra novela que continua é com relação a Cristiane Brasil. A Cristiane Brasil foi...
Mas você não resolveu?
Ainda não resolveu, acho que tem mais de 45 dias, né? A maioria dos deputados do PTB, segundo também o site do G1, defendem que Temer insista na posse de Cristiane Brasil, né? Esse final de semana, mais polêmica aí sobre a Cristiane Brasil, mas eles não desistem. Eu fico olhando pensando, mas será que não tem ninguém, né? Que
não, o esses são PTB, os amigos do presidente.
O PTB não tem ninguém lá para colocar no lugar dessa menina, né? Já deu, pensa no desgaste que tem dado essa indicação para o governo, mas, segundo o G1, o levantamento feito pelo G1, a maioria, ou seja, 10 dos 15 deputados do PTB insistem que o Temer deve continuar tentando nomear a Cristiane Brasil.
Esse foi um grande desgaste, um desgaste que está acontecendo e que o PTB deveria ajudar o presidente Temer, né? E agora, obviamente, ainda a culpa vai ficar com o Temer. Quer dizer, o desgaste todo de ter indicado uma pessoa equivocada, como a deputada Cristiane Brasil, que só por ser filha do presidente de honra lá do PTB, Roberto Jefferson, quer dizer, tudo isso levou um desgaste todo nesse mês de janeiro, um desgaste jurídico, uma exposição do Temer com, agora, inclusive, junto com a presidente Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. E o que vai acontecer é que no Supremo vai ser impedida, né, a deputada de se assumir, tomar posse. Ou seja, a Carmen Lúcia já apontou para esse rumo. Então, um desgaste muito grande que o presidente Temer poderia ter evitado. Aliás, em vez dele pensar no país, pensar naquilo que poderia estar pensando para os ministérios, esse Ministério do Trabalho, para você ver a importância que ele é dado lá no governo Temer. Tem um mês que eles estão discutindo quem vai ser o ministro. Você pensa como que esse ministério já está rendendo, quanto que ele evoluiu, né? Quanto que precisou dele nesse mês de janeiro, né? Se não tem nem o ministro para poder pensar as políticas públicas, que é o Ministério do Trabalho, né? Que é o que nós estamos discutindo aqui, Ministério do Trabalho, reforma da Previdência, reforma trabalhista, quer dizer, tudo isso que estava envolvido. Tem um mês que eles estão tentando indicar quem vai ser o ministro. E tem uma briga entre o presidente Temer, o executivo, contra o poder judiciário, que emite liminares constantemente e está impedindo que ela tome posse. Então, infelizmente, o PTB não teve o juízo necessário de perceber que, se estava querendo ajudar o Temer, era preciso substituí-la e retomar essa discussão um pouco mais adiante. Mas não teve e fez um embate jurídico. E esse embate jurídico não se desembaraça, e com isso, obviamente, o desgaste ainda é maior para o presidente Temer.
Ok, nós queremos agradecer aqui o pessoal que já está com a gente pelo Facebook, né? O meu amigo Paulo Augusto acompanhando o nosso programa, o Wilmar Lopes da Luz diz boa semana a todos e bom programa, bom dia. Um abraço então do doutor Wilmar Lopes da Luz, que está sempre conosco acompanhando o nosso programa. No final de semana estava em Caldas Novas, né? Mas pelo jeito aqui já está na terrinha, na nossa querida cidade. O Lucimar Batista Mendes Borges também está acompanhando. A Luzia Alves Mendes, a Silva Cândida, ela diz bom dia, né, Silva Cândida. A Maria Nova da Silva diz bom dia, com muita alegria, né, um abraço também a Maria Nova. A Samanta Rocha está acompanhando a gente.
Você sabe de onde é essa Samanta?
A Samanta Rocha, eu sei que é de longe.
É de Colinas do Sul, grande abraço, Colinas do Sul, ali no Nordeste Goiano.
Nordeste Goiano, olha isso aí. Um abraço para a Samanta, né? Samanta já faz alguns dias acompanhando o nosso programa, né? Participando. Deixa eu ver quem mais. O José Justino Filho também, né? O meu amigo Vitoriano Santos acompanhando. São algumas das pessoas que já estão conectadas no Facebook acompanhando a nossa transmissão ao vivo, né? A transmissão ao vivo pelo Facebook tem alcançado muito sucesso e eu quero pedir a você que participe, né? Dê a sua opinião, comente aí os assuntos que estão na pauta. Se você quiser colocar algum assunto, né, do seu interesse também na pauta nossa, pode colocar, fica à vontade, a gente comenta, a gente compartilha aqui. E é isso aí. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você.
Apoio Cultural. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Fone 3702-9010.
Edmar Silva.
Pois é, nós estamos de volta para o segundo bloco do Anápolis é Notícia. Quero abraçar aqui a Lorena Montoril, está com a gente, a Silvânia Caldas também, o meu amigo Vilmar Martins, que aliás fez aniversário semana passada, parabéns ao Vilmar Martins, né? Atrasado, mas nossos parabéns, acompanhamos aí na rede social as festas. A Silvânia Caldas, ela diz o seguinte: para continuar com o golpe, o chefe de quadrilha não pode deixar seus bandidos de fora. É comentário aqui sobre, né, o presidente Temer, né, que é acusado de chefe de nosso equipamento que hoje está dando tilt. Mas é isso aí, a participação sua é importante, dê a sua opinião, né? O Landim está colocando aqui também, bom dia, doutor Edmar Silva, bom dia, Gomide, bom dia aos ouvintes da Mais FM. O Landim, que está sempre conectado, acompanha aqui e manda sempre a sua participação pelo WhatsApp, né? Então, o João Barreto Ascioli também está assistindo a gente, obrigado ao João Barreto que nos assiste. E a gente vai fazer uma correção aqui, né? Falei no bloco anterior que a Napolina tinha jogado com a Aparecidense e o jogo tinha ficado 1-1. Realmente aconteceu, só que foi na quarta-feira, dia 31. O jogo de ontem, entre a Napolina e Tumbiara, foi adiado para hoje também, né? Então, portanto, hoje às 20 horas, 20 ou 20h30, que está aí, às 20 horas ou 20h30, né? Normalmente é 20h30, lá no JK, né, o Itumbiara enfrenta a Napolina. E aqui em Anápolis, né, também hoje, às 20h30, o Anápolis e o Iporá. É isso aí, corrigidas. Né? A Napolina acaba de ganhar pelo menos um ponto, viu? Porque já tinha tirado um ponto dela aqui. Mas é isso aí, né? Então a gente agradece aí ao pessoal do esporte, que também nos ajuda a fazer o programa Anápolis é Notícia. E destacando aqui em Goiás, Antônio, o Jornal Popular, na coluna do Giro, né? Coluna Giro, famosa coluna política do Jornal Popular, traz a seguinte notícia. Prefeitos querem forçar decisão rápida do MDB. O prefeito Adib Elias de Catalão, Ernesto Roller de Formosa e Paulo do Vale de Rio Verde querem uma definição do PMDB a favor de Daniel Vilela, né? Enquanto alguns chamados caiadistas insistem em tentar o apoio ao Ronaldo Caiado, mas esses prefeitos, né, dessas cidades importantes querem a definição logo do MDB, né, em favor de Daniel Vilela.
Na verdade, eu entendo essa notícia um pouco diferente, Mar. Eu entendo que os prefeitos Adib, de Catalão, o Ernesto Roller, lá de Formosa, e o Paulo do Vale, prefeito de Rio Verde, na verdade, estão pressionando o Daniel Vilela, o PMDB, para ver se vão juntar com o Caiado ou se vão sozinho. Porque esses três prefeitos, eles já acenaram a uma situação onde eles apostam que podem estar andando, o PMDB andando junto com o Caiado, ou o Caiado vindo para dentro do PMDB. Então, ele está deixando claro o seguinte, falou, tem jeito de juntar as duas chapas aí, tem jeito de juntar o MDB com o Caiado e a gente formar um bloco só? Então, eles, três prefeitos, são chamados dissidentes, ou entre aspas, dissidentes, que estão com o Daniel, mas querem que o Caiado esteja junto, para formar um grande bloco para fazer o combate ao Zé Eliton na campanha de governador desse ano, aqui em Goiás. Então, o que está acontecendo é que, caso o Daniel, que hoje é o candidato do PMDB, do MDB, saia realmente e diga, não, nós somos aqui, vamos sozinhos, tem a possibilidade desses três prefeitos, inclusive, saírem do partido, do MDB, para apoiar o Caiado. E ir para um outro partido, possivelmente, com a sigla chamada Podemos, para poder, inclusive, apoiar outra candidatura, que não seja do Daniel Vilela dentro do MDB. Então, eles estão dando... É um ultimato.
Checkmate.
Né? Um dano dizendo o seguinte, olha, o MDB precisa definir. É o Daniel mesmo sozinho? Nós vamos juntar com outros partidos? O Caiado está fora? Quer dizer, o próprio MDB, e essa, obviamente, essa injeção que está sendo dada aí dentro do MDB, quem está fazendo? É o próprio Ronaldo Caiado. Ele que está apertando, até porque o Ronaldo Caiado está sozinho. O Ronaldo Caiado hoje não tem, dentro do Democratas, que é o partido dele, não tem prefeitos, né, com expressão significativa em cidades, não tem deputado federal em Goiás, não tem deputado estadual em Goiás, tem muito poucos vereadores e poucos vereadores de cidade também expressivas que poderiam estar ajudando, ou seja, ele está sozinho. Então, ele está tentando buscar apoio de outros partidos. A única coisa que o Caiado tem hoje é o nome, né, porque ele é senador, já tem vários mandatos de deputado federal. Então, não é um nome a se desconsiderar, claro que não. Está bem posicionado nas pesquisas nesse momento, então é um nome a ser considerado. Daí, no momento eleitoral, pela estrutura, né, tempo de televisão, quer dizer, com estrutura de articulação de uma boa coligação, ele vai precisar. Com isso, ele está contando aí que, assim como ele teve ajuda do MDB para ser candidato e ser eleito senador, ele está imaginando que pode buscar apoio do MDB para apoiá-lo também. Então, essa matéria, essa notícia que está dada no giro de hoje, é uma forma daquilo que o Caiado disse lá atrás. O Ronaldo Caiado dizia o seguinte, falou, olha, nós precisamos fazer uma pesquisa e ver quem está melhor posicionado. Quem estiver melhor posicionado, sai o candidato aqui pelo bloco. É, aí o Maguito disse, ó, nós já vimos essa história antes, não é quem está em primeiro que ganha. Aqui nós precisamos ter força política, precisa ter horário de televisão, precisa fazer articulação, precisa ter partido, precisa ter deputado, ou seja, precisa ter uma articulação por dentro, né, para a gente sair forte e aí sim definir as eleições lá na frente. Nome é importante? Claro que é importante, mas precisa ter partido forte, né? Partido forte é o quê? É ter deputado, é ter representação em Câmara Municipal, e isso o Democratas não tem. Então, nesse momento, o próprio partido, o MDB, que é uma parte que apoia, ou pelo menos tem simpatia pelo Caiado dentro do MDB, está apertando o Daniel para dizer, olha, ou vai de um jeito ou vai de outro. Se for todo mundo junto, nós, os três aqui, Adib, Ernesto Roller e Paulo do Vale, tem chance, inclusive, de sair do próprio MDB. Mas tudo isso, obviamente, vai depender de quê? Dos desdobramentos agora, com relação, inclusive, a essa notinha que saiu hoje no Popular.
Ok. Ainda na coluna Giro do Popular, né, há uma notícia aqui com relação à saída de alguns secretários que devem ser candidatos na eleição. Aliás, esse mês, né, em mês de março, a gente vai ver aí a dança das cadeiras. Muitos secretários do governo do Estado devem estar saindo para assumir uma candidatura nas eleições de 2018. E aqui em Anápolis também, naturalmente, né, na Prefeitura de Anápolis, alguns secretários devem se afastar para também fazer a campanha eleitoral. A notícia aqui do Jornal Popular é que, após a saída da titular Leda Borges, do PSDB, que volta à Assembleia Legislativa para tentar a reeleição, quem assume interinamente a Secretaria Cidadã é a ex-superintendente de Direitos Humanos, Onaide Santillo. Portanto, uma anapolina aí ocupando interinamente uma secretaria do governo Marconi Perillo.
É, essa notícia interessa a Anápolis, principalmente porque a Onaide Santillo, ex-deputada, que era superintendente de direitos humanos, assume agora uma secretaria importante, né, que é a Secretaria de Cidadania, né, Secretaria Cidadã, que era a Secretaria de Desenvolvimento Social antiga, né, que tem muitos programas. Verdade, esses programas nós não temos visto, né, mas que tem um orçamento razoável, né, e é uma secretaria de uma grande importância no sentido de envolvimento e de compromisso com as cidades, né, programas sociais importantes com as cidades. Aqui em Anápolis, por exemplo, nós temos muitos poucos programas sociais, até porque a Secretaria de Desenvolvimento Social aqui em Anápolis hoje não tem uma secretaria, um titular dessa secretaria, está interino. E já acontece, né, uma secretaria tão importante como essa, aqui em Anápolis, já tem mais de 4 meses, né, que não tem uma secretária, né? Quem está tocando é alguém que está ligado ao Instituto de Seguridade Social, ao ISSA. Então, infelizmente, por isso os programas sociais em Anápolis caíram muito, né? Programas importantes como Cidadão do Futuro, está diminuindo cada vez mais as inscrições, programa de erradicação do trabalho infantil, está diminuindo os núcleos, né? Temos visto aí a possibilidade, né, do centro de formação, que nesse ano 2017 passado não teve os cursos necessários para os bairros, né? Ou seja, com isso as drogas estão aumentando, com isso os programas sociais não chegam, né? Então, essa secretaria que, nesse momento, a ex-deputada Onaide assume, é uma secretaria importante. Sai a Leda Borges, que até então era secretária e que foi prefeita de Valparaíso, né? Ela foi eleita depois deputada estadual e agora ela sai da secretaria e volta para a Assembleia Legislativa exatamente para tentar a sua reeleição, né? Que é uma reeleição ali com a sua base eleitoral mais no entorno de Brasília. E com isso, a superintendente de Direitos Humanos, Onaide, sobe para a Secretaria Cidadã.
Certo. Ainda na coluna popular, o ministro Baldi, Alexandre Baldi, das cidades, procura fazer distribuição proporcional de sua agenda entre estados para não parecer que há favorecimento aos goianos. Em média, 2 goianos ou delegações são atendidos por semana. Então, o Alexandre Baldi, né, ministro das cidades, preocupado aí com a agenda, tentando dividir o tempo com os outros estados.
Essa notícia é terrível, né? Porque, na verdade, essa tipo de explicação...
A explicação, né, que não explica, né?
É uma coisa sem pé, sem cabeça. Porque, olha, o ministro, obviamente, são de todos os estados. Agora, ele, obviamente, tem uma agenda no estado de Goiás, até porque ele busca sua reeleição. Daqui um mês e meio ele está saindo, né? Daqui um mês e meio ele está saindo. Ele não vai ficar no ministério, onde tem um governo que não vai ser reeleito, onde tem um governo que é transitório, né, que é um governo que não teve voto e que tem um desgaste, né, de uma rejeição de mais de 90% do povo brasileiro. Então, obviamente, daqui um mês e meio, Alexandre Baldi vai estar aqui, né, nas ruas aí pedindo voto. E, obviamente, ele precisa aproveitar o momento que ele tem no ministério para tentar, inclusive, ampliar suas bases. E é isso que ele tem feito, visitar o seu estado, tentar conversar com prefeitos, trazer verbas, trazer recursos, carimbar algumas emendas, buscar e fazer com que obras importantes possam chegar nas cidades, e tudo isso é política, né? E está fazendo correto. Eu acho que precisa andar mesmo, precisa trocar ideia, precisa buscar qual cidade, aqui em Anápolis, quais, né? Quem que não gostaria de que um ministro da cidade de Anápolis, que foi eleito deputado federal com a maioria dos votos aqui em Anápolis, não trouxesse mais verbas para a cidade de Anápolis? É isso que nós queremos. Então, está na hora e o tempo está acabando, né? É importante dizer isso, porque uma vez que tem que sair no final de março, início de abril, o tempo está extremamente esgotado. Então, não precisa nenhuma justificativa se está lá em Aracaju, se está lá em Manaus. Precisa é fazer o trabalho bem feito e, principalmente, onde a sua base, cumprir bem o seu papel, que é trazer recursos. A população aqui em Anápolis, então, irá agradecer muito.
Ok. Outra notícia aqui, também para fechar a coluna Giro do Popular, Antônio, o Fábio Souza, do PSDB, queria para o PSL e abortou o projeto após declaração do partido de apoio a Bolsonaro. Diz que definirá neste mês para onde vai e tem reunião com deputados já nessa semana. Março é o mês de agir, diz. Então, o Fábio Souza aí saindo do PSDB, né? O Fábio Souza, que foi um voto distoante em alguns projetos aí da Câmara, né? Por exemplo, da reforma trabalhista, ele destoou dos demais. Quer deixar o PSDB, mas está meio sem rumo aqui para onde ir, né?
Mas define logo, viu? Define logo, até porque o Fábio Souza, que é deputado federal, ele é filho do apóstolo César.
César Augusto, né? Da Fonte da Vida.
Que é da Igreja Fonte da Vida. E isso tudo, obviamente, demanda aí as articulações também políticas, né? Para que lado irá caminhar. Então, não tenha dúvida que ele que foi eleito no PSDB, que saiu do PSDB, está saindo do PSDB e que... na verdade, sempre esteve votando contra o presidente Temer, né? Tanto na reforma trabalhista como em outras ações, ele realmente teve um posicionamento diferenciado do PSDB. Então, ele procura uma outra legenda e, obviamente, terá o tempo suficiente aí agora, nesse mês de fevereiro e março, para definir essa legenda. Aliás, tem muita legenda querendo ele para estar aí nas suas fileiras.
Ok. Ainda aqui na coluna Giro, a pergunta para o Ricardo Balestrelli. O senhor deixa a pasta dia 15, foi pego de surpresa pelo anúncio feito pela imprensa. Então, o Ricardo Balestrelli, secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, deve deixar dia 15 a secretaria, né? Ele que veio com muita expectativa e acabou tendo uma passagem bem, vamos dizer assim, negativa na Secretaria de Segurança de Goiás, Antônio.
Mas qual foi o secretário de Segurança Pública em Goiás nesses últimos 20 anos com o governo Marconi Perillo que deu certo? Qual foi o nome?
É verdade.
Teve um dia aí que o Zé Hélito, que é o vice-governador, se meteu a ser secretário de Segurança Pública e a notícia maior que ele fez, né, como secretário foi um tiroteio que teve lá em Itumbiara, né, e que ele foi, inclusive, baleado. Né? Então, assim, é muito ruim a posição que nós temos aí do secretário de Segurança Pública. Quem entrou esteve fadado ao grande fracasso. Esse Balestrelli que veio de fora, que Marconi trouxe, disse, olha, esse aqui é um técnico, é um cara de excelência, estava no Ministério da Justiça. Veja você que não teve nenhuma oportunidade sequer dele desenvolver um trabalho. Por quê? Porque aquilo que ele falava não batia com aquilo que o governo estava propondo. A ponto agora do Zé Elton, que vai ser o próximo governador, Marconi Perillo sai agora no início de abril, sai do governo e deixa o Zé Elton, que é vice, como governador, o Zé Elton já está substituindo o secretário antes mesmo de acabar o mandato do governador, porque essa indicação que vem o Irapuã Costa Júnior, o ex-governador, veja só, o ex-governador vai assumir a Secretaria de Segurança Pública, Irapuã Costa Júnior. Irapuã esteve com esse grupo do governador nesses últimos 20 anos. Será que é a troca do nome que vai fazer com que a Secretaria de Segurança Pública funcione em Goiás? É claro que não. É a política e o orçamento que vai definir se vai ter os investimentos necessários para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para o combate às drogas. Quer dizer, essa política pública que precisa ser desenvolvida. Não é apenas o nome. O nome eles já colocaram muitos, inclusive o próprio Zé Hélio está colocando o Irapuã, já foi secretário de Segurança Pública. Então, precisa de uma política de segurança pública. As cidades, principalmente aqui em Anápolis, nós estamos precisando de segurança. A nossa cidade está insegura, a nossa cidade está batendo recorde de mortes violentas. Bateu o recorde no ano 2017, com a maior quantidade de mortes violentas em toda a história de Anápolis, e nesse ano, nós já superamos o ano de 2017, no mesmo mês. Então, é importante que essa secretaria realmente dê resultado. E nós, aqui em Anápolis, estamos aguardando esse resultado. É preciso dizer isso ao futuro governador, que assume agora, a partir do dia 5, 6 de abril, que Anápolis não tem segurança. Anápolis está à mercê das drogas. Estamos tendo morte violenta 2 horas da tarde, nas praças, na Avenida Mato Grosso, lá no bairro São Lourenço. Então, está assim. Tá? E isso, porque tem mortes passionais. Não é as mortes passionais, nós estamos falando de drogas. E Anápolis está 100% de drogas nos bairros.
E se não tiver uma ação da segurança pública, não tiver a questão da investigativa, não tiver punições, as drogas irão aumentar ainda mais nos nossos bairros. Então, não é apenas trocar o A pelo B, não é isso. É preciso de uma determinação, de uma política de segurança pública em nossa cidade. E isso, hoje, nós não temos. Prefeito Roberto Naves foi eleito falando em guarda municipal. Eu até acho que isso já passou da fase, tá? Mas ele prometeu, é bom que ele cumpra. Mas a tal da segurança, é preciso abraçar o governo do estado, puxar a orelha do governador e dizer, olha, essa é a demanda da cidade de Anápolis. Nós queremos saúde, queremos educação, queremos lazer, queremos... Mas se não tiver segurança, a gente não vive em paz naquela cidade que até então nós tínhamos tranquilidade.
Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você.
Apoio Cultural. Professora Gênia se coloca à sua disposição para compartilhar com você os segredos da língua portuguesa. 62-3098-4177. WhatsApp 99162-4280.
Edmar Silva.
Nós estamos de volta com o nosso último bloco do Anápolis é Notícia desta segunda-feira, hoje 5 de fevereiro de 2018. Quero continuar agradecendo aqui o pessoal que está com a gente pelo Facebook, acompanhando o nosso programa, né? Já citei aqui alguns nomes, mas algumas pessoas também chegaram depois, né? Estão conosco. Quem está com a gente é o Edileno Gouveia, da Rádio Manchester, né? Grande locutor aí da Rádio Manchester, do Rádio Anapolino, há muitos anos, né? O Edileno Gouveia, que apresenta um programa muito legal no sábado pela manhã. Já sou ouvinte assíduo do Edileno. O Marcos Tavares também acompanha o nosso programa. Um abraço para o Marcos. A Adriana Pereira está assistindo pelo Facebook. A Laís Carvalho também. E o advogado, né? Diretor, presidente da APAI, nosso companheiro Antônio U. Hélio Lopes, né? Doutor Hélio Lopes, acompanhando o programa. Ele que é líder, né? Além de advogado competente, líder da APAI Anápolis, né? Uma associação importante que faz um grande trabalho na cidade. Então, um abraço aí para todos que nos acompanham. Tem mais gente aqui, eu quero destacar aqui o Flávio Rezende, que também está com a gente, o Marco Antônio Elias Calisto também curtiram aqui o nosso vídeo. Deixa eu ver quem mais. O Daniel Mota Bastos também curtiu a página da Mais FM Anápolis. Um abraço então para esse pessoal. O Geraldo Lopes também. Odair Firmino Souza. Muitas pessoas que acompanham, né, o nosso programa, acompanham a nossa, os nossos programas de jornalismo aqui da Mais FM. Então um abraço aí para todo esse pessoal. Bom, destacando Anápolis, Antônio, hoje, dia 5 de fevereiro, começam também aqui na cidade os trabalhos na Câmara Municipal, né? A Câmara volta também depois do recesso parlamentar as suas sessões ordinárias no plenário da Câmara a partir de hoje, já, né, a sessão de abertura.
Começa agora a partir das 9h30, né, mais uma sessão, início do ano de 2018, e é bom que as pessoas possam estar acompanhando, né? São matérias importantes. Temos aí algumas situações de projetos novos, que obviamente serão lidos aí essa semana, e à medida que vai aparecendo, a gente vai colocando o nosso ouvinte aqui da Rádio Mais FM bem informado. Mas é importante, né? Nós temos a transmissão direto da a sessão em termos de rádio, né? Em termos das redes sociais, né? Tudo pela Câmara Municipal. Importante que você, nosso ouvinte, possa estar acompanhando os trabalhos do Legislativo. É importante, e a importância que tem o Legislativo hoje de poder fiscalizar o dinheiro público, né? Fiscalizar aquilo que o município, o prefeito está gastando dinheiro, com o que ele está gastando dinheiro, a forma como está gastando, e, obviamente, apresentar ideias, né? Ideias para a cidade, aí, através de projetos, onde esses projetos possam ainda ajudar melhor e mais ainda nosso município. Então, você que está nos ouvindo e quer participar, quer acompanhar a sessão, não só acompanhe, mas também dê sugestões, né? Dê ideias para que a gente possa levá-las como projeto e possamos estar aí colocando essas ideias em prática na nossa cidade. Sempre é muito bem-vindo novas ideias.
Ok, eu quero abraçar aqui também o Marcos Carvalho. Marcos Carvalho, que é presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em Anápolis, professor lá do IFG, acompanhando o nosso programa. O Sérgio Souza também deseja bom dia, está sempre conectado, sempre acompanhando o nosso programa aqui na cidade. Bom, o ouvinte aqui, o Paulo Pereira, está perguntando o seguinte, com relação a um debate que teve essa semana em relação à questão do auxílio moradia. Vários juízes, né, principalmente o judiciário, sofreu uma grande cobrança, inclusive o juiz Sérgio Moro, com relação à questão do auxílio moradia, né? E um levantamento aí é que vários, não só juízes, mas também deputados, servidores públicos federais, também têm auxílio moradia, e essa é uma discussão que a semana passada tomou conta das redes sociais, muita gente discutiu, inclusive há um desgaste, né, para o judiciário, principalmente por causa dessa questão do recebimento de auxílio moradia.
Eu acho que o que polemizou mais, né, primeiro foi aquela situação do juiz Bretas do Rio de Janeiro, onde a esposa dele já recebia o auxílio moradia, e ele, mesmo morando com a sua esposa, né, na mesma casa, também requereu auxílio moradia e ganhou, né? E aí eles disseram, não, os dois que moram na mesma casa, só porque você é seu juiz, qual que é o problema? Quer dizer, cada auxílio moradia está aí na faixa de R$ 4.500. Agora pensa você, né? R$ 4.500. Né? Então, teríamos dois, R$
9.000.
Né? Então, quer dizer, e ele achando que isso era normal. Né? E é esse o juiz que está lá na Lava Jato e que é o paladino da justiça. Aí o que aconteceu? O Moro, Sérgio Moro, que esse é o acima do paladino da justiça, né, lá de Curitiba, ele entrou na história e disse, não, o juiz recebe auxílio moradia porque nós não temos aumento salarial aqui no Poder Judiciário pelo menos nos últimos 2-3 anos. Então, o que o juiz Sérgio Moro, que gosta de ser exemplo para todo brasileiro, né, e se mostra a pessoa aí bem acima do bem e do mal, ele está dizendo o seguinte, que como não tem aumento salarial, o auxílio moradia serve de quê? De complemento salarial. Uai, para mim, Edmar, complemento salarial, se for para o auxílio moradia, isso é contra a lei, não é não? Isso é ilegal, ué. O auxílio moradia não é para complementar, não é para furar o teto, né? O complemento salarial é uma forma de ajudar dentro da possibilidade de um plano de carreira, onde um juiz que vá para um lugar que não tenha moradia, esse auxílio possa ajudar no aluguel, que já é um absurdo, né? Se a gente for analisar, é um absurdo, porque as pessoas ganham já era suficiente para pagar. Como qualquer cidadão, nós que estamos aqui na planície, nós não recebemos salário e recebemos auxílio moradia. A carteirinha nossa assinada lá não nos dá direito. Aí alguém podia dizer, não, é porque o juiz estudou mais que a gente, ele está numa posição melhor, né? Aquele que gosta de defender. Pois é, agora quando o juiz Sérgio Moro fala que isso é para complementar o salário porque não teve aumento nos últimos 3 anos, o que ele está dizendo? Que ele concorda em pegar o auxílio moradia e virar complemento salarial. Ué, a lei não é para todos? E isso, no meu entendimento, eu não sou advogado não, Dior. Mas os comentários que se tem, e que se chama peculato, sabe? É tentar usufruir, quer dizer, utilizar daquele cargo que ele tem para poder, inclusive, sabendo que esse auxílio moradia é algo que não pode ser dentro de um complemento. Quer dizer, os magistrados, os procuradores, de maneira geral, têm o direito de ter auxílio moradia. Ninguém está questionando isso aqui. O que eu acho que precisaria ser questionado lá na lei. Acho que sim. Que cada um tem o seu merecimento, sim. Mas daí, o auxílio moradia servir de complemento salarial, isso é ilegal. Aí não é. Aí é outra situação, né? E a fala do juiz Sérgio Moro veio exatamente, pelo menos ele foi justo dizer, olha, esse negócio do auxílio moradia não é o auxílio moradia que nós estamos pegando, nós estamos complementando o salário porque nós não tivemos reajuste nos últimos 2 anos. Ué, mas pode? A lei não é para todos? Então ficou aí uma pergunta no ar para todo o povo brasileiro e principalmente para os magistrados e procuradores, porque pegou muito mal essa declaração, tanto lá do juiz Bretas como do juiz Sérgio Moro.
Pois é, é isso aí. Então, o ouvinte Sérgio Souza, ele está perguntando aqui, Antônio, diz o seguinte: Antônio Gomide, como ficou o assunto sobre o Correio da Vila Jaiara? Né? Na verdade, nós tivemos aqui já o retorno a semana passada, né? Mas o Antônio, o Sérgio Souza, possivelmente não acompanhou nosso programa, ele pergunta como ficou o assunto do Correio da Vila Jaiara.
Sérgio Souza, ficou muito bem o
ficou bom, resolvido, né?
Do Correio da Vila Jaiara, sabe por quê? Que nós conseguimos manter o Correio, né, a agência de Correios, que já estava lá 12 anos, mas que a agência queria fechar aquela agência ali, né, que o superintendente queria fechar aquela agência ali naquela região, e nós conseguimos, através de uma negociação em Goiânia, junto com a Associação de Moradores aí da Jaiara, junto com vários abaixo-assinados que nós fizemos, e conseguimos fazer com que o Correio não fechasse na região, e ainda fosse agora para o shopping principal ali, que é um ponto mais central ainda, e que fizesse a abertura de uma nova agência. Ou seja, além de manter aquela agência, nós estamos agora tendo a possibilidade de podermos ter um local ainda mais bem posicionado para melhor servir aí a comunidade, né? Não só nas partes de postais, né? Que é a própria correspondência e cartas que o Correio faz, mas também o Correio que serve aí como um agente bancário, porque ele faz pagamento, inclusive, dos aposentados. Então, com aquela luta nossa, com aquelas reuniões que foram feitas junto aos moradores, aos abaixo-assinados, que todos assinaram aí na região, nós conseguimos manter aí a agência do Correio no setor da Vila Jaiara, um setor extremamente importante que o Correio presta um bom serviço nessa região.
Ok, então aí a participação do nosso ouvinte, ele já agradece aqui, né, a resposta. Né, obrigado, Sérgio Souza, porque está sempre conectado aí com o nosso programa. Né, e esse realmente é um assunto importante que teve uma solução agradável para o pessoal da Vila Jaiara. Né, e a participação popular, a participação, a mobilização ali dos moradores foi fundamental para que isso acontecesse. Né. Bom, quem está com a gente também, Antônio, aqui é o Leandro Reis, acompanhando o nosso programa. Quero agradecer ao Leandro e também o seu pai, Ulisses Reis, né, que já esteve conosco aqui na Mais FM por muitos anos, trazendo aqui o programa Espaço Aberto, programa de grande sucesso aqui da Mais FM. Né, Ulisses Reis também, um abraço a ele, ao Leandro, a toda a família aí que estão sempre acompanhando o nosso programa através das redes sociais e também através do 87.9. Então, um abraço aí para esse pessoal, obrigado pelo carinho da audiência. Bom, nosso tempo está se esgotando, Antônio, temos aí o pensamento do dia para fechar o nosso programa?
Para começar a nossa semana.
Começar, né?
Fecha o programa e começa a semana. Né? O pensamento do dia de hoje, nessa segunda-feira, diz o seguinte: não basta que todos sejam iguais perante a lei. É preciso que a lei seja igual perante todos. Pense nisso. Bom dia.
Bom dia para você. Obrigado pela audiência. Antes de fechar o programa aqui, Kelly, ainda estou lembrando aqui que hoje é aniversário do Juarez Cabral. Juarez Cabral mora nos Estados Unidos, se eu não me engano, em Boston. Está no Brasil, né? Está nos visitando aí. E hoje é aniversário dele. Então, um abraço aí para o Juarez Cabral. Vamos tocar a musiquinha para o Juarez?
Parabéns, parabéns. Parabéns
para
você.
É isso aí, parabéns para o Juarez, parabéns para você que faz aniversário hoje, né? Que Deus abençoe a sua vida. Quero abraçar aqui também o meu amigo, o pastor Nilson Carlos Teixeira. Ele manda uma mensagem aqui, ele diz: Senhor, abençoe meu irmão, cuide dele e de sua família, ajude a tomar as decisões certas no dia de hoje. Traga paz ao seu coração e o que te peço em nome de Jesus. É uma oração aqui, pastor Nilson Carlos Teixeira, ele que é pastor da Igreja Batista lá, como é que chama, na Vila São Jorge, né? Ali na São Jorge, a Igreja Batista Heróis da Fé. Um abraço, né, ao pastor Nilson, também nosso ouvinte, acompanha o nosso programa todos os dias. Um abraço para você, né, final de programa, lembrando que hoje tem futebol às 8 da noite, a partir das 8 da noite tem futebol, né, a Napolina joga em Itumbiara e, aliás, a Napolina lá em Itumbiara, hoje eu tomei. Então, cadê os meus assessores do esporte? Então, estão me ajudando muito, não. Né? Então, hoje tem aqui Anápolis e Iporá, né, no Jonas Duarte, e Anapolina e Tumbiara lá no JK. Um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência e até o próximo programa, se Deus quiser.